Programa UEMP de Rádio.
Boa noite. Hoje, dia 10 de setembro, estamos iniciando o programa UEMP de Rádio. Eu sou aluna do quarto ano de agronomia aqui da UEMP de Bandeirantes. Faço a disciplina de Sociologia e Extensão Rural. Estamos aqui para falar sobre Donis e as suas perspectivas. Comigo a gente tem o meu colega Paulo e o meu colega Marcos, que também cursam a disciplina comigo.
Boa noite. Eu sou o Paulo, discente do quarto ano do curso de agronomia. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema, conforme mencionado anteriormente, que é as aplicações e as perspectivas dos drones na atualidade. Quando a gente já pensa nessa tecnologia de drones, a gente tende a projetar em algo muito distante da nossa realidade. No entanto, acabamos esquecendo que essa tecnologia já vem sendo aplicada em diversos setores sociais. O drone, ele surgiu inicialmente com um propósito militar. Teve início lá em meados, aproximadamente, do 1970, com intuito bélico. Ou seja, era um equipamento pilotado remotamente, à distância. Assim sendo, você conseguiria monitorar estrategicamente a dispersão dos inimigos e assim, possivelmente, estar abatendo. Então, essa tecnologia veio sendo atualizada ao longo do tempo. E quando a gente fala, geralmente ouve falando, vê em notícias na internet, geralmente vemos diversas denominações para esse equipamento, como RPAs, VANTs e drones. Quando a gente pensa em drone, a definição correta seria algo mais voltado para o lado recreativo, ou seja, algo voltado para com o intuito de um passatempo, uma diversão. Se imagina com a família no final de semana, erguendo o drone, tirando fotografias aéreas de determinado local. Quando nos referimos aos RPAs e VANTs é veículos aéreos não tripulados. É um termo obsoleto atualmente. O correto seria a utilização de RPAs, do inglês, ou ARPs, aeronaves remotamente pilotadas. Quando pensamos nessa tecnologia, geralmente nos vem à mente somente um modelo de drone, que é o de praxe. Tecnicamente, é um modelo de multirotor, de 4 hélices, né? Então, adentrando um pouquinho essas classificações, a gente tem primeiramente em relação às hélices, ao tamanho e à distância que esse drone pode ter. Em relação aos tipos de hélice, a gente tem drone com tricópteros, 3 hélices, quadricópteros, hexacópteros e octocópteros. Qual que é a diferença entre esses modelos? Quanto mais hélices você tem num drone, maior é a estabilidade que você vai ter e também maior a autonomia de voo. Em relação à classificação quanto ao tamanho desses drones, você tem drones desde muito pequenos, mini drones, e também drones médios e grandes. De forma geral, os drones pequenos, assim, muito pequenos, são utilizados com o intuito de, por exemplo, de espionagem, e até esse escopo meio médio, assim, até grande. Grande não é tão não é utilizado, mas esse intervalo de média é para uso recreativo. Os drones grandes, de forma geral, são utilizados para uso militar. E drones de curto alcance e médio alcance são aqueles que nós vemos atualmente no comércio, né, que são comercializados de forma geral. Temos também a subdivisão quanto ao tipo de decolagem e aterrissagem de drones, que também seriam os drones híbridos que nós chamamos. Esses drones, eles podem decolar e aterrissar na vertical. Só que também eles possuem essa característica de poder desempenhar em seu voo como se fosse um avião. Isso é um fator bastante positivo, porque você vai ter um menor gasto de baterias, porque o drone vai fazer uso, por exemplo, dessa planagem dessas asas, né? E não vai exigir menos esforço da bateria, consequentemente você vai ter uma maior autonomia de voo. Tem alguns drones menos usuais, para quem tiver interesse em pesquisar, que são os bumps, que são aqueles semelhantes aos balões aéreos mais leves que o ar, e as flapping wings, que é como se fosse um passarinho, que ele voa através da batida de suas asas. Então, a gente tem basicamente alguns componentes do drone que são essenciais, isso que define o drone, que são as suas hélices, o seu GPS, que é a situação do local onde que o drone está, para onde que ele vai, para onde que eu vou voar, ele precisa necessariamente ter um GPS, a antena e o receptor, entre o controle e o equipamento. Adentrando também, quando a gente pensa nessa tecnologia, ela já vem sendo aplicada, inclusive, aqui no nosso município, para alguns setores, inclusive o acadêmico. Eu sou estagiário do NITEC, Núcleo de Investigação em Tecnologia de Aplicação em Máquinas Agrícolas. A gente já vem desenvolvendo alguns trabalhos, realizado relacionada a pulverizações com utilização de drones. Ultimamente também eu tenho estado num projeto que é que basicamente diz respeito às estratégias para prevenção e combate à dengue com o uso de drones. Essa é uma aplicação mais social desses equipamentos, em contraposição à aplicação agrícola, né? Então, explicando um pouquinho desse projeto que a gente tem para a comunidade, qual que é a utilização, qual que é a vantagem desses equipamentos para a comunidade, a gente tem esse projeto que foi idealizado pelos professores Rony Batista e Marco Sgarbi. Então, falando um pouquinho do objetivo, o principal objetivo seria a mitigação dos focos de dengue ao longo do município de Bandeirantes. Então, para isso, a gente tem um modelo de drone, que é o Phantom 4 Pro, que a gente tem uma resolução de câmera de 20 megapixels, então a gente consegue uma maior precisão nessa obtenção de imagens e análise. Então, o que é o projeto em si? A gente, de forma antecedente, nós fazemos um planejamento de voo na cidade, subdividimos a cidade em alguns pontos. Então, com esse planejamento de voo, o drone vai lá sozinho, a gente só precisa estar monitorando para prevenir algum acidente, potencial acidente. E com esse pré-planejamento de voo, o drone automaticamente ele nos dá algumas informações a respeito desse voo e também os pontos que são essenciais para a captura dessas imagens. Com a captura dessas imagens, a gente importa para um software. Esse software basicamente vai pegar essas peças e vai alinhá-las e também vai estar compondo todo o desenho, toda a imagem, que componente desse, o que é chamado, né, o produto final de ortomosaico. Com esses ortomosaicos, a gente aplica alguns conceitos relacionados à programação e à computação. Esses conceitos, não vamos estar adentrando aqui especificamente, mas são os conceitos de Transfer Learning, Deep Learning e Machine Learning. De forma geral, a gente, em parceria com alguns estudantes da UFMG e da USP, nós entramos em contato e também eles nos ajudaram com o fornecimento de alguns dados e informações a respeito desse software que nós estamos incorporando no nosso projeto. Com isso, a gente consegue automaticamente, ao aplicar esse ortomosaico, esse conjunto de imagens, a identificação automática pelo software de piscinas e caixas d'água. Isso é uma ferramenta de otimização do trabalho dos agentes de endemia. Por quê? Geralmente, quando a gente chega na casa, ou a casa é abandonada, tem alguma coisa que ofereça risco à vida do agente, como cachorros bravos, ou mato alto, assim, vegetação elevada, né? Com isso, essa ferramenta vai otimizando o tempo e eficiência na eficácia na captura desses dados. A gente pode citar também essa questão dessas novas tecnologias, que você tem uma abordagem do manejo mais direcionado com essa ferramenta do drone. Essa é a principal vantagem. A gente teve um simpósio nacional de produção agropecuária sustentável na universidade, e nos temas relacionados à tecnologia, principalmente, foi indispensável pelos palestrantes citar essa nova tecnologia de drones. Por exemplo, no controle biológico, já vem se utilizando essas aeronaves para dispersão dos inimigos naturais pelo campo, porque ele calcula, dentro da área especulada, dentro da área já pré-estabelecida, os pontos de, como se fossem os pontos de dispersão, garantindo uma maior homogeneidade. E também você tem a questão da pulverização, que é uma pulverização mais localizada, ou seja, você levanta voo com a aeronave, faz um monitoramento da área, e com isso, com a obtenção desses dados do monitoramento, você identifica alguns sintomas específicos que está ocorrendo nessa cultura em questão. Por exemplo, reboleiras, alguma incidência de pragas, doenças, índice de vegetação, principalmente, que é uma mensuração da saúde da planta, de forma geral, né? Então, com isso, você consegue realizar um segundo voo do drone, que ele vai ser direcionado até essa área, e você tem um manejo específico. Isso que vai resultar em uma menor quantidade de calda incidida sobre a cultura, e índice de contaminação do solo, dentre outros fatores. Agora eu gostaria de estar passando a palavra para o nosso colega Marcos Inoue, que ele vai estar explicando alguns pontos mais específicos relacionados ao tema que abordamos.
Boa noite, sou docente no quarto ano de agronomia, e eu vou pegar aqui o gancho do Paulo, mas eu vou trazer um pouco mais para aplicação na agricultura, né? É, como bem abordado ali pelo Paulo, a questão do mapeamento aéreo, não é simplesmente você tirar algumas fotos ou fazer vídeos para gerar uma mídia, né? Existe toda uma ciência por trás disso, né? A questão do conceito de geoprocessamento que o Paulo abordou, os princípios da física em relação ao comportamento da luz também, o cálculo do índice de vegetação, né, que são obtidos por relações matemáticas, a questão dos conceitos de programação envolvidos. O primeiro passo seria o plano de voo ou planejamento de voo, né, onde você, que é uma ação previamente planejada, né, ou seja, antes do drone ser levantado, você seta ali todos os seus parâmetros, por exemplo, altura de voo, a trajetória que o drone vai fazer, o número de fotos que ele vai tirar, e o aplicativo também te dá o número de baterias que seria necessário para você fazer todo o percurso ali do teu trajeto, né? Aí o segundo passo seria o levantamento do drone a campo, né? Onde a gente tem que garantir que todas as variáveis do ambiente estejam adequadas para o voo, né? A questão da velocidade do vento, da densidade de nuvens, o horário. O ideal mesmo é você realizar o levantamento em dias ensolarados, ali dando preferência ali para o finalzinho da manhã, né? E o terceiro passo seria o processamento e o tratamento desses dados obtidos, né? Porque um dado cru ali, sem processar, ele não tem nenhuma aplicação prática. Então, esse tratamento dos dados, ele te fornece uma base para você fazer uma intervenção ali na tua área. Por exemplo, uma aplicação localizada de um inseticida ou fungicida ali, né? Por exemplo.
Então, Marcos, em relação ao tema que você tratou anteriormente, quando você diz fornecimento dessas bases para uma intervenção, como é que eu posso, através desse mapa gerado, estar identificando essas áreas problemáticas na região e então fazer essa intervenção?
Então, quando você olha um mapa devidamente tratado com algum programa computacional, ali você visualmente você consegue enxergar várias manchas, né, nos locais. É como se fosse um mapa de calor. E essas manchas estão espalhadas ali por toda a área, mas o tamanho da área dessas manchas aí vai depender também da intensidade do teu problema. Por exemplo, se tiver uma alta intensidade de pragas ali ocorrendo no local, obviamente a tua mancha vai ser maior. Então, a distinção de uma região problemática ou não, ela é basicamente feita pela cor da mancha. Por exemplo, uma área com uma coloração vermelha é associada com plantas estressadas, então ali se identifica um problema. E áreas com coloração verde estão associadas com plantas saudáveis, ou não estressadas, no caso.
Ah, você mencionou diferentes colorações. Você poderia estar explicando um pouquinho para a gente como essas diferenças de colorações são geradas?
Então, basicamente pela faixa do espectro eletromagnético que o seu sensor ele consegue captar naquele momento. Por exemplo, você sabe que a luz do sol ela é composta por uma ampla faixa espectral ali. Então, por exemplo, quando uma luz incide sobre uma folha, uma parte é absorvida e a outra parte é refletida. Uma planta saudável, ela tem um alto índice de clorofila. Então, ela absorve mais outras faixas e reflete mais o verde. Então, aí você consegue associar essa cor com uma planta saudável. Aí já o solo, por exemplo, ele estaria refletindo mais a cor vermelha, por exemplo. Ou uma planta estressada, geralmente é associada com baixo índice de clorofila, né? Então ela estaria refletindo mais a luz vermelha. Então é essa diferença de faixas refletidas que dão esse contraste ali de cor.
Tem diferença entre esses sensores, por exemplo, o RGB e o multiespectral? E se tiver, qual que é a principal ponto entre eles?
Sim, tem diferença. Eu diria mais precisamente, né, que a interpretação da imagem gerada pelos sensores deve ser diferente. Por exemplo, um sensor RGB, que você encontra aí nessas câmeras comuns, eles são capazes apenas de captar a banda ali do espectro visível, né, especificamente a banda do vermelho, do verde e do azul. Basicamente, existe uma correlação da luz refletida com a saúde da planta. Por exemplo, uma planta saudável estaria refletindo mais a luz verde do que uma planta estressada, né? No caso, o sensor RGB, ele não existe uma correlação dessas manchas com algum fator agronômico, por exemplo. Eu olhando para a mancha, não consigo saber se ali eu tenho uma deficiência de nitrogênio foliar, por exemplo, ou uma massa vegetal baixa. Então ela só indica se há um problema ou não naquela região. É, já um sensor é multiespectral, é como o próprio nome já diz, né? Ela é capaz de capturar uma faixa maior ali, né? É, uma imagem gerada por esse tipo de sensor, você tem ali correlações entre a mancha e algum fator agronômico. Por exemplo, uma região vermelha pode estar relacionada com baixo teor de nitrogênio foliar ou baixo volume de massa vegetal. Mas aí depende do índice de vegetação que você está trabalhando, né?
Então, Marcos, você mencionou bastante esse tal de índice de vegetação. Você poderia estar explicando um pouquinho para a gente o que seria esse índice?
Então, existem vários índices de vegetação, né? O NDVI, o NDRE, o SAVE. Mas, basicamente, todos são calculados a partir de relações matemáticas, né? De dados ali de diferentes bandas do espectro. Por exemplo, o NDVI, ele é calculado ali pegando a banda do infravermelho próximo e do vermelho visível. Já o NDRE é calculado utilizando ali uma banda entre o infravermelho próximo e o limite inferior da banda do vermelho visível. E cada um desses índices, ele é calibrado para determinada aplicação. Por exemplo, o índice NDRE é bem calibrado para detectar nitrogênio foliar. Já o NDVI, ele é bem calibrado para medir a altura de planta ou massa vegetal.
Então, Marcos, partindo para uma abordagem mais prática, como que eu posso utilizar esses mapas para fazer um direcionar meu manejo?
Então, só para fechar, a gente precisa entender que o mapa gerado ali por um drone, ele contém uma matriz de informações, né? Então, em cada unidade básica ali que compõe a imagem, você tem uma informação. Por exemplo, uma informação de posição ou uma informação correlacionada com algum fator agronômico, por exemplo, N foliar. Então, sabendo disso, você pode posicionar o drone especificamente em qualquer posição do mapa. Por exemplo, você pode ali posicionar o drone para fazer uma aplicação localizada de um herbicida, por exemplo, em uma reboleira de plantas daninhas, ou fazer controle de pragas, por exemplo. Não necessariamente, na verdade, você precisaria usar o drone, né, para fazer esse tipo de controle. Você pode pegar um mapa gerado pelo drone e implementar em um equipamento, desde que esse equipamento tenha uma eletrônica embargada, né? Então você pode ali, por exemplo, fazer uma aplicação de nitrogênio em taxa variável, por exemplo. Como nem tudo são flores, né? Existem algumas limitações no uso de drones na agricultura, e a Vitória, ela vai comentar um pouquinho sobre essas limitações.
Bom, como os meus colegas já disseram, a gente tem algumas limitações nesse uso. Apesar de ser uma tecnologia nova que vem trazendo muitos benefícios, a gente ainda tem alguns problemas. O primeiro deles diz respeito à limitação de energia que a gente tem a bordo desse equipamento. Então, como já citado, os drones usam baterias como fonte de energia e necessitam de um carregamento e oferecem um tempo útil de voo de no máximo 25 minutos. Que é um tempo relativamente pequeno. A continuidade de reabastecimento dessas baterias pode elevar o custo de operação, então acaba sendo um ponto negativo. Um segundo ponto se trata da burocracia exigida para realizar esses voos, né? Assim como o Paulo citou, nesse trabalho que foi realizado aqui em Bandeirantes, né, em parceria com a universidade, a gente teve que tomar todo um cuidado e realizar toda a parte burocrática para conseguir levantar voo com esse drone. Então a gente precisa da permissão do Departamento de Controle Aéreo, e essa aeronave também precisa ser registrada na Agência Nacional de Aviação Civil. Além de tomar cuidado com a invasão e a violação de privacidade das pessoas da comunidade. Então foi previamente anunciado em meios midiáticos, foi totalmente programado para que não ocorresse nenhuma violação das leis. Esses sobrevoos ocorreram durante a semana, onde a população não estaria em casa e não estaria em nenhum momento de lazer, priorizando a privacidade da população. A gente também tem, a respeito da regulamentação, a regulamentação agrícola, que vai ser específica para os fins agropecuários. Então, a regulamentação agrícola ela é específica e é publicada na portaria 298 pelo mapa, né? Então são impostas outras restrições diferentes das citadas antes, né? Para se trabalhar com drones aí no meio rural, tais como altura máxima, altura mínima, local onde se pode voar. Daí cada um tem suas especificidades. Além dessas já faladas, A gente tem as questões técnicas, que demandam pessoas especializadas para lidar com essa tecnologia. E além de saber pilotar e trabalhar com um drone, o piloto ainda tem que fazer diversos outros trâmites, né? Então ele tem que saber estar por dentro dessa lei e da legislação para conseguir fazer o uso disso. E por último, né? Mas assim, não menos importante, a gente também depende de características climáticas. A gente depende muito do clima nessa tecnologia, porque é impossível voar com chuva ou com ventos fortes. Então o piloto, ele também tem que ter conhecimento das informações meteorológicas no pré-voo, né? E conhecer os riscos que esses fenômenos podem oferecer para a operação. E sabendo disso previamente, ele pode evitar aí, acidentes. E também, né, a gente não consegue evitar a interação desse drone com a vida selvagem. Então a gente sempre tem bastante relatos aí de ataque de pássaros a drones, né? Então também tem que se tomar um certo cuidado em relação a isso. E por último, só que também não menos importante, a gente tem a dependência desses equipamentos à internet, né? A maioria deles precisa de acessibilidade e conexão estável para conseguir funcionar. Isso é um ponto a se considerar, né? Levando aí em consideração a dificuldade de internet de qualidade que a gente tem no campo e em meio às lavouras, né? Que se faz necessário aí para estar usando esses equipamentos.
Era isso que tínhamos a apresentar a respeito do nosso trabalho. Agradecemos e aceitamos opiniões a respeito. Obrigado a todos e até o próximo sábado com o programa UEMP de Rádio.
Programa UEMP de Rádio.